Eu começo por pedir, em nome da Comissão, muitas desculpas. Sei que o Sr. Presidente tem um compromisso às 4, está-me a transmitir agora. Eu tentei, como vos disse no início da reunião, passar esta reunião para as 4, se o Sr. Presidente já não pôde, de maneira que eu iria desde já tentar aproveitar este tempo que temos ao máximo e, caso seja necessário, agendamos outra reunião com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, caso ele tenha essa amabilidade. Mais também não posso fazer de que mexer nos ponteiros do relógio não é uma coisa que esteja ao alcance de cidadão comum. Por isso, nós temos aqui uma grelha, tem 5 minutos iniciais. Seguimos a grelha da economia, não é, Sr. Presidente? Tem 5 minutos iniciais, se entender, para fazer uma exposição e depois faremos uma volta, cumprindo os tempos. E caso seja necessário, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas cá voltará, e tenho a certeza que o fará com todo o gosto. Tenho os seus 5 minutos.
Senhores Presidentes, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, eu gostaria de começar por ler uma carta que conhecem e que eu acho que condiciona tudo. Com referência à audição parlamentar requerida pelo Partido Socialista, venho informar que terei o maior gosto em deslocar-me à Assembleia da República com essa finalidade. Aqui estou. Todavia, no que ao Tribunal de Contas diz respeito, até à presente data não houve qualquer intervenção, nem foi recebida documentação relativa às reprivatizações da ANA e da TAP, uma vez que os prazos legalmente previstos não estão esgotados. Além de não estarem esgotados, acrescento eu, o processo ainda está a desenvolver-se. Quanto ao Conselho de Prevenção da Corrupção a que presido, lembro ter sido aprovada em setembro de 2011 uma recomendação no sentido de serem elaborados planos de prevenção de riscos relativamente a cada processo. Em face do exposto, a audição parlamentar requerida poderá não ter a utilidade desejada. No entanto, se ainda assim for mantido o interesse por parte da Comissão, comunico que estarei disponível no dia 2, pelas 14 horas, e fico a aguardar a resposta de vossas excelências. A resposta foi de que se mantinha o interesse. E, portanto, aqui estou. Por deferência, relativamente ao Parlamento. Não irei, como compreenderão, utilizar os 5 minutos por uma razão. É que, como compreendem, neste momento o processo está em curso. O Governo já comunicou que talvez por lapso não tinha sido indicado o envio obrigatório de todo o processo ao Tribunal de Contas e à CMVM, mas terá sido um lapso. Como sabem, era um lapso facilmente suprível, uma vez que o Tribunal de Contas solicitaria estes elementos. Nós já temos a informação informal de que os elementos serão remetidos, portanto, aguardámo-los. Relativamente à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, ela é conhecida, está constituída a Comissão de Acompanhamento, que é uma comissão, como bem sabem, que vai ao encontro de uma das nossas recomendações, uma vez que na sua composição altera o seu presidente, mas os membros são iguais para as duas. Nós justamente recomendámos que seria bom que houvesse uma visão de conjunto. E a única coisa que eu gostaria de acrescentar, antes de terminar, era que recordar que ainda não foi aprovado o regime extraordinário para a salvaguarda dos ativos estratégicos previsto no artigo 27A da Lei 1190, na redação dada pela Lei 50/2011. Devo recordar, aliás, que a informação que temos é que tem havido contactos com a Comissão Europeia, mas não está aqui em causa nenhuma violação de tratados, nem golden shares, nem violação de normas de concorrência, mas sim a salvaguarda de interesses estratégicos, de acordo, aliás, com o que está previsto no Tratado da União Europeia. Trata-se, como bem sabem, designadamente no artigo 106, isso está previsto, trata-se de serviços de interesse económico geral que devem ser definidos em termos tais, com respeito das regras da concorrência e igualdade de tratamento e, nesse sentido, a salvaguarda da coesão territorial, a salvaguarda das especificidades do serviço e interesse económico são admissíveis. Sr. Presidente, é tudo o que tenho a dizer.
Eu proponho aos Srs. Deputados que, como temos cerca de 35, 40 minutos, pergunta uma ronda única, conjunta, e com resposta conjunta por parte do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, senão haverá grupos parlamentares que vão ficar sem poder exercer a sua possibilidade de pergunta. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Campos, vamos tentar caber...
Ainda antes da intervenção, Sr. Presidente, enfim, estamos de acordo relativamente à sugestão do Sr. Presidente, mas sem prejuízo da necessidade de, caso se confirme, essa necessidade de teremos uma segunda ronda noutra oportunidade e, portanto, numa audição nova com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas.
Isso parece-me óbvio, comecei, aliás, com essa condição, pedindo-lhe desculpa por a petição. Quem é do Partido Socialista, que tem, é o Sr. Deputado Paulo Campos. 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro, estamos a falar de duas empresas, a audição refere-se a duas empresas extremamente importantes, empresas estratégicas, uma transportadora de bandeira, a TAP, uma outra que gera a rede dos aeroportos localizados em Portugal, enfim, que tem uma função extremamente importante, por exemplo, na ligação de todo o espaço da lusofonia, que tem obrigações de serviço público, transporte público para transporte de pessoas e de bens para as ilhas. É maior, a TAP, por exemplo, é a maior exportadora portuguesa, com um enorme impacto em toda a economia e transversal a toda a economia, com um impacto muito significativo num setor como é o turismo. Enfim, com este impacto estratégico é reconhecido por outros Estados, por exemplo, os Estados Unidos regulamenta a participação de capital social acima de 25%, condicionando um conjunto de fatores, a União Europeia acima de 49%, ou seja, preocupações relativamente a estes ativos em todo o mundo. E aqui, Sr. Presidente, verificamos, e a sua intervenção inicial é para nós extremamente útil, porque, em primeiro lugar, diz que até este momento o Tribunal de Contas não participou rigorosamente em nada neste processo, e provavelmente até por lapso não lhe foram remetidas um conjunto de matérias que já o deveriam ter sido, e também que o Conselho de Prevenção para a Corrupção tem um conjunto de recomendações nesta área. Sr. Presidente, nós estamos muito preocupados relativamente, nomeadamente, a quatro questões. O cumprimento da legalidade, e para isso o Tribunal de Contas é extremamente importante, a falta de transparência, a ausência de garantias de tratamento de igualdade e a falta também de concorrência. E, nomeadamente, esta matéria advém de um conjunto de fatores, como, por exemplo, a não publicação do regime de salvaguarda do interesse nacional na lei das privatizações, como o Sr. Presidente bem referiu, a opção por negociações particulares versus concursos públicos ou leilão público para empresas estratégicas com esta importância, coisa que nunca aconteceu no Estado português, com concorrentes escolhidos antes da publicação do caderno de encargos, com uma segunda fase em competição apenas com um concorrente selecionado, com concorrentes que não passam à segunda fase, mas que passam a integrar os consórcios que foram apurados, reconstituindo os consórcios que passaram à segunda fase, com propostas na segunda fase com valor inferior ao apresentado na primeira fase, com concorrentes únicos que têm encontros com ministros que aparentemente nada têm a ver com este dossiê, mas que de facto reúnem com esses potenciais interessados, e no caso concreto com o único concorrente, e com interlocutores substituídos durante o processo de privatização. Quero recordar que durante o processo de privatização da TAP, cujas ações estão parqueadas na par pública, o presidente da par pública foi substituído, e quero também recordar que durante o processo de privatização da ANA, o Conselho de Administração da ANA foi integralmente substituído, aliás, colocando, e eu não tenho nenhuma questão com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANA, mas o que é verdade é que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANA fazia parte da empresa que estava a assessorar juridicamente a privatização da ANA, ou seja, foi escolhido para presidente do Conselho de Administração da ANA alguém que estava a trabalhar no quadro jurídico com o assessor privado para esta privatização. E para responder a esta falta de acusação, que é já, a esta falta de transparência que é já generalizada na sociedade portuguesa, o Governo anunciou a criação de uma comissão de acompanhamento para estes processos, que curiosamente só foi constituída, publicado em Diário da República no passado dia 17 de dezembro, ou seja, já muitos dias depois das propostas terem sido entregues na TAP curiosamente, no mesmo dia em que eram entregues as propostas finais, depois de todo o processo, durante meses de negociação com os diferentes concorrentes. E também anunciou o acompanhamento deste processo pelo Tribunal de Contas. E por isso era muito importante a audição do Tribunal de Contas para saber o que é que o Tribunal de Contas tem vindo a acompanhar. Já sabemos a resposta de antemão, que não acompanhou rigorosamente nada até este momento. Aliás, a mesma resposta que tivemos pelo Presidente da Autoridade da Concorrência, que disse que nenhuma informação teve sobre este dossiê, ou os sindicatos, que também foram ouvidos anteriormente e que também tiveram a mesma resposta. Portanto, as questões, Sr. Presidente, é: o Tribunal de Contas apoiou o Governo, não fez qualquer parecer sobre o processo de privatizações em curso? O Tribunal de Contas está a acompanhar este processo como? A que documentos teve acesso? A que negociações particulares teve acesso? O que o Governo solicitou ao Tribunal de Contas para fazer o acompanhamento deste processo? Também solicitou ao Tribunal de Contas para analisar os processos da EDP e da REN, e nomeadamente da contratualização das assessorias a estas privatizações? O Tribunal de Contas já viu o processo de contratação do consultor Parela? Sobre o processo propriamente dito, Sr. Presidente, não há notícia até hoje de publicação da lei de base da lei por parte do Governo das bases da concessão da ANA. Como o Sr. Presidente sabe, pela Constituição e também pelo quadro das privatizações e pelos próprios códigos dos contratos públicos, a aprovação da lei de base para a salvaguarda do interesse público é fundamental. Ora, apenas foi aprovado um diploma que refere. Que é, não refere que é as bases, mas refere que é o quadro jurídico. Terminarei, Sr. Presidente, mas é muito importante este conjunto de questões, em que refere apenas o quadro jurídico geral. Ora, como não há conhecimento também ainda do contrato de concessão, o Sr. Presidente sabe onde estão publicadas as bases, sabe se o contrato de concessão respeita as bases, porque é uma das matérias fundamentais, é que o contrato de concessão que terá que ser assinado pela delegação de competências que foi feita pelo Conselho de Ministros, por os ministros, respeita ou não as bases, e sabe em que condições é que neste momento podemos salvaguardar o interesse público, porque dado que não há o conhecimento nem das bases, nem do contrato, como é que pode ser feito este escrutínio, o Tribunal de Contas está a fazer ou não este escrutínio. Finalmente, Sr. Presidente, como comenta um processo em cujo contrato de concessão foi feito 3 dias antes de terminar o processo de venda? Tenho conhecimento que 43 documentos do processo de venda foram remetidos 2 dias antes para os concorrentes. Sabe, tinha conhecimento desta nomeação da Comissão de Acompanhamento depois do processo concluído. O Tribunal de Contas teve acesso às avaliações feitas, nomeadamente pelo Banco BPI e pelo Citibank de 2010. Tem conhecimento, o Tribunal de Contas, de que no contrato de concessão assinado entre o Governo, ou a assinar entre o Governo e a ANA, não existe obrigação para o operador privado de investimento no novo aeroporto, ou seja, quer dizer que daqui a alguns anos, em virtude de, neste momento, o Governo português não salvaguardar, terminarei, Sr. Presidente, mas isto é muito importante, não salvaguardar a obrigatoriedade do parceiro privado investir na construção do novo aeroporto, estaremos na iminência de daqui a alguns anos estar a discutir e a renegociar o contrato, sendo que será obrigatória a intervenção por parte do Governo do ponto de vista de financeiro para a construção do aeroporto, porque não há essa responsabilidade. Portanto, Sr. Presidente, à luz da legalidade, não publicação das leis de bases, não conhecimento do contrato de concessão, à luz dos princípios da transparência, a escolha de um processo que não é de concurso, através de um processo de negociação particular, à luz do princípio da igualdade de tratamento dos concorrentes, à luz da concorrência, como o Tribunal de Contas aprecia este processo.
Muito obrigado, deputado Luís Menezes. É que senão depois não temos tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei mesmo ser escrupuloso. Começaria por agradecer ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas a sua disponibilidade para estar aqui e manifestar desde já que o Partido Social Democrata, na altura própria, e dentro daquilo que são as competências legais do Tribunal de Contas, depois do Tribunal de Contas analisar estas situações em detalhe, como é sua competência, faremos uma audição a pedir, com tempo, e esperamos poder começar a horas, e também manifestava as minhas desculpas para essa situação, pedir com tempo para sabermos tudo aquilo que o Tribunal de Contas escalpelizou em cada uma destas privatizações. Não deixa de ser interessante, e deixarei algumas questões para o fim, ouvir o deputado Paulo Campos falar da participação ou não do Tribunal de Contas em processos de decisão do Governo. Não fosse o deputado Paulo Campos, um dos membros do Governo, que viu o Tribunal de Contas chumbar uma série de subconcessões. E ainda bem. Porque não sujeitaram a visto prévio coisas que deviam ter sujeitado a visto prévio. Por isso, ao deputado Paulo Campos, quando vem para aqui falar de algumas questões, como as que falou, devia falar de questões que se prendessem mesmo com a legalidade. Quando vem atacar pessoalmente pessoas, eu nem conheço o senhor, como foi o caso do Presidente do Conselho de Administração da ANA, dizendo que ele pertencia a uma empresa qualquer, não sei o quê. Ao seu deputado, foi um ataque pessoal, peço desculpa. Acho que os senhores estão a querer lançar uma nuvem de suspeição e eu poderia nomear aqui uma série de assessores seus que foram ou para as Estados de Portugal ou para empresas com quem o Governo ia contratar, empresas de chips ou de não sei o quê, das matrículas. Ao seu deputado, vamos falar da TAP. E falando da TAP, vamos falar com seriedade. E falando, e tendo cá o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, eu vou ser muito concreto e não vou lançar nuvens de nevoeiro, como os senhores lançaram. E aquilo que eu perguntava, Sr. Presidente, é, na sua intervenção inicial, disse que até agora nenhum prazo legal foi incumprido por parte do Governo. Eu gostaria de saber se, gostaria de lhe perguntar novamente, para que ficasse explícito, se o Governo, até agora, cumpriu com tudo aquilo a que está legalmente obrigado a cumprir perante o Tribunal de Contas. Em segundo lugar, perguntava-lhe se as recomendações do Conselho de Prevenção para a Corrupção, tendo sido atendidas, ainda que, como todos já sabemos, tardiamente, estão, do seu ponto de vista, satisfeitas, e se as pessoas nomeadas para a Comissão Especial de Acompanhamento de Privatização do processo de privatização da ANA e da TAP, se são as pessoas adequadas e se têm o currículo para o fazer. E em terceiro lugar, Sr. Presidente, aquilo que eu gostava de lhe perguntar também era se, concordando consigo, porque é factual, que o diploma relativamente à questão dos interesses estratégicos não está ainda não tendo saído esse diploma, sabendo também das questões europeias e que o Sr. Presidente, do seu ponto de vista, acha que não existem e que há uma série de questões que os próprios tratados já prevêem que podem estar salvaguardadas por legislação nacional, aquilo que eu lhe perguntava é se esse mesmo interesse estratégico, se esse mesmo interesse nacional não pode ser salvaguardado, não necessariamente apenas numa lógica de último reduto por um diploma deste género, mas se os contratos de concessão, se os cadernos de encargo, também são ou não são mecanismos onde o interesse nacional e todos os interesses estratégicos regionais e todos aqueles interesses que estes diplomas que falou e que não, ainda não viram a luz do dia, se esses mecanismos de substituição também não podem ser tidos em conta. Mas, Sr. Presidente, aquilo que eu lhe reiterava para nos esclarecer é se até agora, neste processo de privatização, o Governo incumpriu, de alguma forma, algum prazo legal para com o Tribunal de Contas, primeiro. E, por último, Sr. Presidente, deixo-lhe apenas a mensagem de que, naquilo que será o prazo correto, que é depois de todos os prazos legais estarem cumpridos, depois do Tribunal de Contas avaliar tudo o que houver a avaliar, papel a papel, como tão bem tem feito em vários casos, nas PPPs, onde descobriu um buraco de 700 milhões de euros em contratos contingentes, que foram uma forma de tentarem ultrapassar a falta de visto prévio que o Tribunal de Contas deu aos contratos de concessão. Por isso, confiamos no trabalho do Tribunal de Contas e, na altura certa, esperamos que o Sr. Presidente tenha a disponibilidade para vir prestar a esta Comissão os esclarecimentos que entendemos que o Tribunal de Contas pode e deve prestar. E queria, mais uma vez, agradecer-lhe a sua presença hoje nesta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado. Para que efeito, Sr. Deputado Paulo Campos? Sr. Deputado, estamos conscientes que... Está, 30 segundos.
Sr. Presidente, foram feitas um conjunto de afirmações que eu gostaria de responder, mas por manifesto falta de tempo, quero solicitar ao Sr. Presidente que, no fim, me conceda o tempo para poder responder a estas questões.
Claro que sim. Senhor Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, dizer-lhe que é com gosto que o temos aqui nesta comissão, dizer-lhe que para nós o papel do Tribunal de Contas é fundamental. Aliás, ainda hoje de manhã me escudei muito nos relatórios do Tribunal de Contas, nomeadamente no chumbo que o Tribunal de Contas deu à grande velocidade, ou à alta velocidade, ao TGV, portanto, mais um chumbo do Tribunal de Contas. E, portanto, dizer-lhe que eu, porque as questões quase todas foram feitas, mas eu queria, se Vossa Excelência não se importa, de me escudar em entrevistas que deu recentemente. E uma delas, a primeira pergunta era, disse a Agência Lusa, que a lei hoje estipula um acompanhamento permanente do processo de privatizações, atribuindo assim um papel fundamental ao Tribunal de Contas. Primeira pergunta, tem ou não tem o Tribunal de Contas cumprido e feito esse papel de fiscalização e de acompanhamento de todo o processo de privatizações? Depois, alerta a Vossa Excelência e bem, que estes processos devem ter todas as condições de prudência, grande rigor, para salvaguardar o interesse público. Perguntava-lhe se, da análise que faz, tem faltado alguma prudência e se estão ou não salvaguardadas, apesar dos alertas que já fez, as condições do interesse público e da soberania nacional. Depois faz também um alerta que há necessidade, e reafirma a necessidade, de haver um escrupuloso cumprimento da legislação. Outra pergunta, se está ou não em condições de nos garantir aqui, se existiu ou não existiu algum atropelo, algum incumprimento da legislação. Depois dizer-lhe também que recentemente, isso foi, se não me falha a memória, a TSF, diz que as privatizações não podem prevalecer uma lógica de financiação imediata. E eu pergunto-lhe se é apenas um alerta, é apenas uma opinião, ou encontrou aqui que estas privatizações têm apenas essa lógica financeira e não, porventura, outra. E, cumprindo o que disse, queria ser muito breve, terminar com uma outra observação, que gostava também de ouvir a opinião de Vossa Excelência, porque diz que a atual conjuntura não favorece as privatizações. Dizer-lhe se essa afirmação é apenas uma opinião e se concorda ou não que estas mesmas privatizações já constavam do PEC, ainda não tituladas em termos do nome das empresas, mas o PEC já falava em privatizações no setor aeroportuário, no setor transporte aéreo, na ferrovia, se consta ou não do memorando, se não foram inclusivamente adiadas, fruto desta salvaguarda, alguma das privatizações, e, portanto, se encontra qual é o entendimento que faz neste momento, uma vez que são afirmações, e reiterar aqui que, de facto, da nossa parte, também faremos ou nos juntaremos a um requerimento para depois de toda a análise profunda, rigorosa dos processos, quando o Tribunal de Contas entender, fazemos então também aqui uma audição para, no fundo, escapelizar todas essas matérias, aí já numa situação posterior, mas julgo que temos hoje já elementos suficientes para encontrar ou não aqui luzes, indicações do que é que se passou e como é que se passou todo esse processo de privatização até agora, que decorreram até agora. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e agradecer a sua presença. Dr. Guilherme Oliveira Martins, nós corremos o risco de ter o país confrontado com os factos consumados da privatização da TAP e da ANA Aeroportos e corremos o risco, por exemplo, no que diz respeito à Companhia Aérea de Bandeira, com o seu papel estratégico para a economia nacional e para a própria soberania e para a própria coesão territorial do país. Como já tem sido adiantado nos últimos dias, corremos o risco de ver essa empresa ser vendida por 20 ou 30 milhões de euros. E a questão que se coloca é que, ainda por cima, num contexto em que essa verba se pode virar ao contrário, isto é, tendo em conta que há contratos de financiamento operacional que poderão eventualmente ter que ser renegociados, porque há cláusulas, ou tudo indica que há cláusulas de salvaguarda que prevêem isso, em relação designadamente ao leasing da frota da TAP. Pode haver exigência de renegociação em caso de mudança de capital da empresa, o que significa que os 20 ou 30 milhões pelos quais o Governo aparentemente se prepara para vender a TAP podem significar que o Estado vai ter que pagar para alguém ficar com a TAP. E a questão que lhe coloco é muito simplesmente esta, Sr. Presidente. O que é que o Estado português, perante uma situação destas, pode fazer para evitar um crime sem lei como este? O problema é que já temos falado sobre as competências constitucionais, legais, do Tribunal de Contas, as atribuições, aquilo que lhes compete do ponto de vista da lei. E que o Tribunal de Contas não é propriamente um agente político que intervenha para além do que a lei prevê. Ora, o nosso problema é este. Alguém tem que fazer alguma coisa e a questão que lhe pergunto é o que é que nos resta quando este tipo de decisões e este tipo de acontecimentos se dão nos termos da lei. Porque a questão que se coloca aqui, e está a ser aparentemente esgrimida pelos vários partidos nesta comissão, nestes poucos minutos que reunimos por força dos trabalhos da comissão, é que tudo isto pode acontecer nos termos da lei. Tudo isto pode acontecer e nada disto é ilegal. E se não houver, como ninguém diz que há, provas de pagamento de favores, se não houver, como ninguém diz que há, leis que estejam a ser violadas, então o que é que nos resta, Sr. Presidente? O que é que resta ao país? Ficamos a dizer adeus a ativos estratégicos que são vendidos por 20 ou 30 milhões de euros e que ainda por cima se pode chegar à conclusão que ainda vamos ter que pagar a quem ficar com estes ativos? Vamos ter que renegociar o contrato e entregar mais uns milhões a quem ficar com a ANA Aeroportos para daqui a uns quantos anos chegar à conclusão que é preciso investir na rede aeroportuária em termos que não estejam previstos nesse contrato que ninguém conhece? Aquilo que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente, no quadro de uma legislação que está em vigor e que já foi aqui mencionada, nós estamos contra as privatizações, sabe-se disso, conhece essa posição de fundo do PCP e aquilo que está previsto na lei, do nosso ponto de vista, não seria necessário se não houvesse vontade de avançar desta forma insana para as privatizações, ainda por cima num contexto como este. Nós estamos contra, mas quando se avança desta forma para as privatizações, há um quadro legal. E esse quadro legal, que o Sr. Presidente citou e muito bem ao princípio da reunião, que é a Lei Quadro, no seu artigo 27º-A, fala precisamente do regime dos ativos estratégicos e da salvaguarda em relação a essa matéria. O que eu lhe pergunto é se a inexistência de legislação que regulamente esta disposição legal, se a inexistência dessa regulamentação é ou não relevante para o contexto e para a própria lisura do ponto de vista legal e regulamentar de um processo como este. Eu não sei se me faço entender, mas a questão é, há leis que podem estar a ser violadas por ação e há legislação que, por omissão, pode estar a ser desrespeitada. E qual é o impacto que essa situação pode ter num processo de privatização concreto, como aquele que se refere à TAP e como aquele que se refere à ANA Aeroportos? Agradeço, Sr. Presidente, fico a aguardar a opinião e o testemunho de Vossa Excelência, mas coloco aqui essa pergunta, que é o que é que pode ser feito pelo país e o que é que pode ser feito pelo Tribunal de Contas, que não seja tarde demais, para que não seja tarde demais e para que não se abandone a perspectiva, digamos, preventiva de um mal maior que está a ser preparado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, é um prazer tê-lo aqui. Eu tentarei sair tão breve quanto possível. Peço-lhe desculpa pelo atraso nos trabalhos, bem sabe como estas discussões são. Queria dizer-lhes, muito, muito rapidamente, que eu creio que no meio deste processo, apesar de nos ter dado conta que, por lapso, o Governo ainda não fez chegar ao Tribunal de Contas toda a documentação que acompanha este mesmo processo, Eu creio que o Tribunal de Contas, pela credibilidade que foi adquirindo na sociedade portuguesa, pelo seu papel de isenção, rigor, objetividade, deixando para trás, enfim, as diferenças políticas que nós aqui discutimos, mas tendo esse papel de rigor e de credibilidade, é hoje uma instituição a que eu creio que muitos de nós, preocupados com a opacidade dos processos que estamos hoje aqui a discutir, recorremos. Porque queria dizer-lhe, já aqui foi dito por vários outros deputados, nós estamos a falar de um conjunto de empresas que consideramos todos serem absolutamente determinantes para o futuro da economia portuguesa, ao mesmo tempo que constituem bens públicos, bens de todos, muitíssimo valiosos e que, portanto, não podem ser destratados, enfim, de forma mais ou menos negligente ou pouco transparente. E, portanto, nós olhamos para a lei das privatizações, eu diria, com bastante preocupação. Porque a lei das privatizações, independentemente da opinião política que se tenha sobre a questão da reprivatização dos bens públicos e das empresas públicas, a questão das privatizações, na forma como a lei é desenhada, ela fica totalmente sobre a alçada do poder e da competência do governo, sem que haja a possibilidade de ter aqui mecanismos ou entidades que permitam algum tipo de transparência ou de facultar um conjunto de informação ao público para que se perceba exatamente o que é que está em causa. E depois há o cumprimento e incumprimento seletivo da lei. Falou-nos aqui, sim, obviamente, da não existência do regime extraordinário de salvaguarda dos ativos estratégicos em setores fundamentais, que o Governo tinha 90 dias para fazer cumprir, para fazer entrar em vigor e que não cumpriu. Olhamos para as comissões especiais que podem ser criadas, antes era DEV, agora podem ser criadas, e como viu neste processo, a Comissão Especial foi criada já a meio do processo, não se sabe exatamente neste momento para fazer já exatamente o quê, porque há o caderno de encargos definidos, compradores definidos, e portanto parece uma espécie de comissão organizadora da festa das privatizações, porque aparentemente não terá mais nenhum papel. Há todo um conjunto de histórias que se vão acumulando, de contactos, interesses, consórcios, escritórios de advogados que de um lado estão do lado de quem faz a assessoria e de quem faz a avaliação dos bens que vão ser privatizados, do outro lado estão no negócio por lado de quem vai comprar os bens públicos e, portanto, há um problema de transparência do processo e dos diferentes operadores. E depois há o próprio problema do mecanismo que é escolhido, que é a questão da venda direta, no caso da TAP, que torna todo o processo ainda mais opaco. E, portanto, para nós não estarmos aqui nesta situação difícil de, depois de tudo, discutir o leite derramado, eu queria pedir-lhe a sua opinião sobre a possibilidade de introduzir na lei das privatizações um conjunto de mecanismos que permitam alguma transparência da opacidade destes processos e que possamos ter neste domínio a participação do Tribunal de Contas no sentido de fazer auditorias prévias, quer ao processo em termos de cumprimento dos dispositivos legais, mas também em termos de avaliar os próprios termos do negócio em matéria de interesse estratégico, que nos permita ter informação. Obviamente que estas competências cabem aos poderes eleitos e, portanto, à Assembleia da República e ao Governo, mas como a Assembleia da República está a ser cortada de um conjunto de informação absolutamente determinante, nós temos hoje o Governo em rédea livre e as notícias que vêm a público são muitíssimo, muitíssimo preocupantes. Os valores indicados, a forma como os processos têm decorrido, tudo isto é, creio eu, muitíssimo preocupante. E por isso mesmo, porque eu creio que nos próximos 6 meses, a um ano, nós estaremos a falar de um conjunto acrescido de privatizações, eu creio que criar aqui mecanismos de salvaguarda e de transparência é absolutamente determinante para o futuro do país e para a forma como isto está a ser feito. Por último, perguntava-lhe sobre os processos de auditoria relativos aos mais recentes processos de privatização da EDP e da REN. Eu confesso, talvez tenha sido inabilidade minha, eu não consegui ter acesso a esses relatórios da auditoria. Eu creio que eles já estarão realizados, o processo já foi feito. Gostaria de saber como é que está a decorrer esse processo, se esses relatórios existem, quando é que serão tornados públicos. Todo este dossiê das privatizações que está a acontecer a ritmo acelerado e de forma muito pouco clara, tem que ser de alguma forma, é isso, fiscalizado e acompanhado com todo o rigor, e era nesse sentido que eu pedia o seu auxílio, as suas opiniões e o trabalho que tem realizado. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Tribunal de Contas, tem o tempo que puder despender.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito rapidamente. Foram feitas várias perguntas, a umas posso responder, a outras não posso responder, mas eu procurarei ser o mais claro possível, manifestando já ao Sr. Presidente e às comissões aqui presentes a minha disponibilidade total para vir quando for entendido útil e na medida dessa mesma utilidade. Sabem bem, até porque eu tenho 20 anos de vida parlamentar, que se há instituição a que procuro responder sempre da maneira mais lesta e disponível, é esta, uma vez que me considero originalmente um parlamentar e, naturalmente, respeito muito tudo aquilo que é feito nesta instituição, coração da democracia. Relativamente à pergunta que me é feita pelo Sr. Deputado Luís Menezes, peço desculpa começar por ela, porque é importante reafirmar o que eu disse. O Tribunal não teve, até ao presente, qualquer intervenção, nem foi recebida documentação relativa às reprivatizações da ANA e da TAP, uma vez que os prazos legalmente previstos não estão esgotados. Este documento está nos arquivos da Comissão e, portanto, eu apenas reafirmo aquilo que li, exatamente, e que foi distribuído. Portanto, eu penso que isto responde a uma série de questões que foram suscitadas. Há uma questão geral, que também foi referida por vários senhores deputados, pelo senhor deputado Paulo Campos, pelo senhor deputado Luís Menezes, pelo senhor deputado Hélder Amaral, pelo senhor deputado Bruno Dias e pelo senhor deputado Ana Drago, que tem a ver com o acompanhamento do Tribunal relativamente ao processo das privatizações. De facto, o Tribunal já recebeu os elementos respeitantes às reprivatizações da EDP e da REN e estão a ser analisadas. Também ouviu, nesta circunstância, o Conselho de Prevenção da Corrupção ouviu a par pública e que se deu as informações sobre EDP e REN, tendo apresentado ao Conselho, de acordo com a sua recomendação, um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas. Ouviu também as duas comissões especiais de acompanhamento da EDP e da REN, que revelaram não ter tido tempo suficiente para se pronunciar sobre os respectivos processos. Naturalmente, deram um conjunto de outra informação, que está a ser devidamente ponderado, mas este foi um ponto que foi referenciado pelas duas comissões, que, aliás, se dispuseram a dar toda a informação. Relativamente, já o disse, repito, relativamente às comissões de acompanhamento, suscita-se a questão de saber qual é o melhor modelo. Eu julgo, e já o afirmei aqui, que neste caso da ANA e da TAP, o facto de haver duas comissões compostas pelos mesmos elementos, só diferindo no presidente, que aliás trocam justamente, portanto os três membros são os mesmos, mas um é presidente de uma, outra é presidente da outra, vai, de algum modo, ao encontro da nossa recomendação, uma vez que temos uma visão de conjunto neste acompanhamento. Serão ouvidos estes elementos, muito em breve, pela Comissão, pelo Conselho de Prevenção da Corrupção. Relativamente Eu permito-me, portanto, dizer que, quanto a todo este processo das privatizações, o Tribunal de Contas, em articulação com a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, nós temos estado em contacto permanente. É certo que, ao contrário do que acontece relativamente à REN e à EDP, que são empresas cotadas em bolsa, o acompanhamento da CMVM, neste caso, é um acompanhamento menor, na TAP e na ANA, mas esse contacto institucional continua, de facto, a existir. Não escondo, pois, que os elementos todos terão que ser remetidos ao Tribunal de Contas, nos mesmos termos em que o foram os da EDP e da REN. O que eu referi aqui não é que houve qualquer lapso, já houve sim talvez qualquer lapso na referência, uma vez que os diplomas e resoluções respeitantes à TAP e à ANA não fazem referência ao Tribunal de Contas como destinatário obrigatório dos elementos. A nossa interpretação é de que não é necessário, porque mesmo que houvesse esse esquecimento, o Tribunal solicitaria. E, nessa medida, eu anuncio desde já que o Tribunal vai solicitar, desde já, para que não haja qualquer dúvida. Portanto, relativamente a isto, não há qualquer alteração de regime. O processo será acompanhado nos mesmíssimos termos em que foram os restantes. Por outro lado, permito-me só chamar a atenção para o facto de, muitas vezes suscitou-se essa questão, todas as deliberações do Tribunal falam por si, e, portanto, muitas vezes eu fico um pouco perplexo porque se fala das resoluções, ou das deliberações, ou dos vistos, ou das decisões, em abstrato. Mas não, basta ler as decisões, e muitas vezes fazem-se considerações que vão muito para além ou que não constam dos documentos. Os documentos devem ser vistos, lidos, analisados, tal como são aprovados. Para terminar, por uma razão simples, todas as questões estão respondidas na minha disponibilidade de vir aqui e de, porque relativamente ao processo da ANA e da TAP, não estão no Tribunal quaisquer elementos, não estão, nem fomos ouvidos anteriormente. E, portanto, eu não posso dizer, e o problema não é de opinião, como calcularão, o problema não é de opinião, o Tribunal avalia as questões com base na legalidade, mas com base em elementos objetivos. O que eu posso, sim, neste momento, reafirmar, e aí é disponibilizar um conjunto de argumentos ao Parlamento e também ao Governo relativamente à regulamentação do artigo 27 da Lei nº 1190, com a redação da Lei 50/2011. De facto, as dúvidas que eventualmente se poderiam colocar relativamente à violação do Tratado da União Europeia não se colocarão se ficar muito claro um conjunto de princípios que são, em primeiro lugar, defesa e salvaguarda da concorrência, defesa e salvaguarda da transparência do mercado, defesa e salvaguarda dos interesses em presença. E, nesse sentido, estamos a falar de um tema bem conhecido, dos serviços de interesse económico geral. E a verdade é que os serviços de interesse económico e geral se têm que cumprir e respeitar estes aspectos de concorrência e igualdade de tratamento, devem igualmente salvaguardar as especificidades, designadamente, as obrigações de serviço público, designadamente ligados à coesão territorial, à salvaguarda das especificidades e, simultaneamente, à preservação do interesse económico em presença. Não podemos esquecer aquilo que nos diz o artigo 4º, número 2, do Tratado da União Europeia. Estabelece uma união que respeita a identidade dos Estados refletida nas estruturas políticas e constitucionais fundamentais de cada um deles. Estamos numa união de Estados e povos livres e soberanos. E a soberania tem naturalmente que ser salvaguardada, sobretudo quando estamos a falar de uma companhia de bandeira. E o tratado salvaguarda expressamente, e sabemos bem que outros Estados o fazem, sem violação de nenhum princípio fundamental relativamente à União Europeia. Por outro lado, o artigo 7º da nossa Constituição da República, no artigo, no seu número 4, salvaguarda, naturalmente, aspectos especiais, não apenas relativamente à coesão territorial, mas também à cooperação com os países de língua portuguesa. São obrigações de interesse estratégico que não podem deixar de estar presentes. Nesse sentido, gostaria de, respondendo ao Sr. Deputado Hélder Amaral, de reafirmar, porque citou, e bem, mas eu vou reafirmar, entre o interesse nacional e o encaixe financeiro, obviamente que o interesse nacional tem que ser preservado. Eu julgo que ninguém duvidará nisto. Sobretudo quando o interesse geral e o interesse nacional têm que ser compatibilizados com os nossos compromissos constitucionalmente assumidos no âmbito da União Europeia. Conheço bem o memorando de entendimento com as três instituições, a Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, lá fala deste processo de privatizações e salvaguarda, a salvaguarda do interesse nacional não é, de modo nenhum, não poderia ser incompatível relativamente ao cumprimento deste memorando. Temos, por isso, de ter cautelas redobradas, senhores deputados. É apenas isso. O Tribunal exercerá as suas competências. Os órgãos e instituições terão que, naturalmente, exercer as suas competências. Mas devo dizer que não há nenhuma razão para que o regime extraordinário para salvaguarda de ativos estratégicos não seja objeto de regulamentação. Eu sei que isso está a ser feito, mas é indispensável garanti-lo. E já o demonstrei aqui, há plena compatibilidade entre o que diz o Tratado da União Europeia, o que diz a Constituição e, naturalmente, a preservação e salvaguarda daquilo que é, no fundo, um dever que todos temos perante o património durável de um Estado antigo, como somos nós, e que não podemos deixar de salvaguardar e preservar os seus interesses mais sagrados e legítimos. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos dar assim por encerrada a audição. Despedir o Sr. Presidente, o Sr. Juiz Conselheiro. Muito agradecer-lhe também a vinda a esta comissão e reiterar. Não sei se tem tempo.
Desculpe, o Sr. Presidente referiu uma questão que é extremamente importante, nomeadamente do memorando, e referiu uma outra, enfim, que não há nenhuma razão para que o regime de salvaguarda de interesse nacional não esteja efetivamente publicado. Nós estamos absolutamente de acordo e sobre as cautelas relevadas, absolutamente de acordo. Mas quando refere-se à questão do memorando, há uma matéria que tem muito publicamente tem vindo à discussão e que está associada, é uma pergunta muito clara, muito um facto, um factual. Que está associada à matéria da Conta Geral do Estado que o Tribunal de Contas analisa todos os anos.
Mas é uma pergunta, eu a seguir vou dar a palavra ao Partido Comunista, ao Bloco de Esquerda, ao CDS e ao PSD, sob pena de não estar a ser justo com todas as outras forças políticas.
O Sr. Presidente assim entender?
Mas é que eu entendia que devia ser. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas tem que se sair desta audição,
pergunta,
20 segundos da pergunta do PPD, 20 segundos da pergunta do CDS, 20 segundos da pergunta do... E estamos, fomos indelicados com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Recebemos-lo uma hora e 20 minutos depois da hora marcada. Não o queremos deixar sair agora, mediante uma explicação válida que nos deu e mediante uma disponibilidade que tem para vir cá com todo o tempo do mundo para cumprir as grelhas regimentais. Não acho que seja razoável, Sr. Deputado.
Gastámos já o tempo todo, Sr. Presidente.
Pois gastamos.
A minha pergunta, Sr. Presidente, se eu terminarei, se não responder, não respondo, é muito simples. Na Conta Geral do Estado, há alguma, os contribuintes, e portanto no Orçamento de Estado, algum valor foi entregue à TAP e à ANA, do ponto de vista, enfim, para capital da empresa, ou para satisfação dos custos, ou ainda do seu endividamento. Ou se estas empresas, ao longo dos anos, não têm nenhuma contrapartida na conta geral do Estado, porque não há nenhum fluxo financeiro do Estado para estas empresas. O único fluxo financeiro tem a ver com as obrigações de serviço público e que, obviamente, essas existirão sempre, não têm a ver com as outras questões. Mas é muito importante saber, porque esta é uma discussão pública que existe, saber se a TAP e a ANA são consumidoras financeiramente de recursos do Estado ou se contribuem sequer para a dívida pública. Muito
obrigado. Sr. Carlos Menezes.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu vou só dizer que esta questão levantaria todo um enorme debate e que, por respeito ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, eu não vou suscitar mais nenhuma questão, mas esperarei pela próxima vinda ou farei uma pergunta por escrito, porque isto é um tema que dava para falar muito.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, por respeito à Comissão, naturalmente, e pelas regras que foram definidas, eu apenas remeto para uma circunstância que já está marcada neste Parlamento, que é a apresentação do parecer sobre a conta, que não é esta a circunstância. Agradeço, renovo os agradecimentos ao Sr. Presidente da Comissão de Economia, os agradecimentos ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Como o Sr. Presidente já recordou, eu tenho mesmo um compromisso institucional que não posso faltar.
Eu tenho que ser guardião
desse compromisso. Exatamente, que não posso faltar e, portanto, estou disponível, como digo, estou plenamente disponível, como bem sabem, para vir aqui com o tempo adequado e quando tiver a informação. Muito obrigado.
Obrigado.